Olá, queridos. Eu sou Patrícia Capistrano e a gente vai falar hoje sobre as atualizações das normas trabalhistas que impactam o departamento pessoal. Bem, eu vou iniciar aqui, gente, pela reforma trabalhista, né? Não podia ser diferente. Claro que eu não vou detalhar cada ponto em relação à reforma trabalhista. O objetivo aqui desse nosso momento é resgatar, relembrar as principais mudanças que aconteceram, né, aí para o departamento pessoal em relação ao direito do trabalho, e também vamos falar sobre a pandemia, sobre a questão das medidas provisórias, para a gente relembrar aí algumas coisas importantes, tá certo? Então, iniciando aqui pela reforma trabalhista, a Lei 13.467, lá de 2017. Quais foram as principais mudanças ocorridas na CLT? Lembrando que essa lei ela alterou mais de 100 artigos da CLT. Então, é de suma importância que você tenha conhecimento sobre essa lei. Tudo bem? Ela entrou em vigor em 11 de novembro de 2017 e ela trouxe, por exemplo, a criação do teletrabalho, um novo tipo de contrato de trabalho, que você conhece mais como home office. E nesse momento de pandemia é o que há, né? Nesse momento, as pessoas, as empresas de um modo geral estão implementando o trabalho home office. E isso surgiu de onde, Patrícia? Surgiu lá da Lei 13.467, a tão conhecida Lei da Reforma Trabalhista. Nós tivemos também a criação do contrato de trabalho intermitente, que é aquela situação em que o trabalhador ele firma esse contrato de trabalho com a empresa e a empresa ela convoca esse empregado sempre que ela tiver necessidade. É diferente do contrato indeterminado, né? Que o trabalhador ele começa a trabalhar e ele está ali sempre presente. No contrato intermitente, não. Ele só vai trabalhar quando ele é convocado. Além disso, a reforma trabalhista também trouxe o dano extrapatrimonial. Aí já não é muito papel do DP tratar desse assunto, mas é muito importante que o departamento pessoal tenha noção em relação à questão do dano extrapatrimonial, até para orientar os gestores da empresa, orientar, no caso do contador, orientar os seus clientes. Então, é muito importante que você tenha alguma noção em relação a isso. O que foi que a reforma trabalhista trouxe em relação ao dano extrapatrimonial? Que é o dano moral, gente. Nada mais é do que o dano moral. Então, trouxeram aí um nome mais bonito, né? Dano extrapatrimonial, que não tem relação com patrimônio, tem relação com a pessoa, com o indivíduo, com a dignidade da pessoa. Então, a reforma trabalhista trouxe uma especificação em relação. Na verdade, nós tivemos a criação de uma tabela, foi tabelado o dano moral. E é interessante você ler a respeito disso, né? Até para a empresa ter uma noção, em caso de uma eventual ação trabalhista, sobre a questão do pagamento dessa indenização, tudo bem? Que aí é de acordo com a quantidade de salários do empregado. Nós tivemos também a divisão das férias, né? Essa é mais comum, mais conhecida. As férias, a partir da reforma trabalhista, pode ser fracionada, elas podem ser fracionadas em até 3 períodos, desde que um desses períodos não seja inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferior, tem que ter no mínimo 5 dias de gozo, beleza? Além disso, aqui eu trouxe algumas mudanças, tá? Eu não coloquei aqui nessa apresentação tudo que foi alterado com a lei da reforma trabalhista, que é só para a gente resgatar alguns pontos importantes. Ela também implementou a jornada 12 por 36. Então, antes da reforma, Patrícia, mas antes da reforma já não existia a jornada 12 por 36? Sim, ela existia, mas não existia norma com regulamentação em relação a essa jornada. A gente tinha sim essa jornada já implementada nas empresas, porém, toda a regulamentação era feita por acordo ou convenção coletiva. A partir da reforma trabalhista, isso veio a ser normatizado, ok? Tivemos ainda a prevalência do negociado em relação à lei. E aqui eu quero fazer uma pontuação, quero chamar sua atenção para esse ponto que eu considero de muita importância, né? É, eu escuto falar bastante de alguns profissionais que o acordo à convenção coletiva sobrepõe a lei e é o que prevalece. Não é bem assim, a gente tem que ter muito cuidado. Essa questão de você interpretar a lei é algo muito delicado e que merece bastante atenção, tá? Gente, a norma coletiva, ela não está 100% sobre a lei. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Imagine, né, uma norma coletiva está acima da Constituição Federal? Não faz o menor sentido. Então, ela tem que respeitar, essa norma coletiva, ela tem que respeitar direitos individuais e coletivos previstos na Constituição Federal. Então, nem tudo pode ser objeto de acordo ou de convenção coletiva, tudo bem? Esse é um ponto muito importante, tem muita gente pecando nesse aspecto. Outra situação interessante trazida aí pela reforma trabalhista foi a rescisão por acordo. A rescisão por acordo é aquela situação em que as partes resolvem finalizar o contrato de trabalho e o trabalhador ele vai ter que abrir mão ali de alguns direitos, né? Já que ele teve interesse na finalização desse contrato. Então, por exemplo, ele não pode sacar 100% do FGTS, ele pode sacar até 80%. Multa rescisória, ele não vai ter direito a 40%, né, de multa rescisória, somente metade, ou seja, 20%. Aviso prévio, se for indenizado, metade do aviso prévio e assim por diante. Então, isso também foi uma novidade, até para tirar aquela prática muito comum da rescisão quando a empresa demite o empregado sem justa causa e no final das contas ele acaba devolvendo a multa rescisória. Então, foi uma tentativa do legislador para regulamentar a situação em que as partes desejam finalizar esse contrato. Tudo bem? Então, muito cuidado aí com as fraudes, né? A gente tem que lembrar desse ponto também. Nós tivemos também a mudança em relação à contribuição sindical, que antes era obrigatória, com a reforma trabalhista passou a ser opcional. E houve muita polêmica em relação à contribuição sindical, mas hoje o STF já afirmou o entendimento de que sim, a contribuição sindical ela é facultativa, precisa obrigatoriamente da autorização expressa do trabalhador. Beleza até aqui? Então vamos adiante, porque ainda tem muita coisa. Tivemos também o tempo à disposição do trabalhador. Aquela situação em que o trabalhador ele chega na empresa, ele vai trocar de roupa, vai colocar o seu fardamento. Então, aquele tempo ali, ele não é mais considerado como tempo à disposição do empregador para efeito, por exemplo, de pagamento de horas extras. Tudo bem? Patrícia, tivemos apenas essas mudanças com a reforma trabalhista? Não, gente, tivemos muitas outras. Aqui é somente para você ter uma noção. Então, é interessante que você pegue a lei e leia com calma. Ah, mas eu tenho dificuldade na compreensão do texto, porque texto de lei é difícil mesmo. Então, é sentar e ler com calma e compreender. Aí aqui eu já deixo uma dica para você. Cuidado com essa questão de tirar dúvidas com pessoas em grupos de WhatsApp. Isso aí pode não ser muito bom, porque cada um vai colocar ali a sua interpretação, e muitas vezes isso vai, em algumas situações, isso pode trazer algum tipo de problema. Então, a gente tem que ter muita atenção. Sempre interessante você ler e tirar suas próprias conclusões e depois procurar outras fontes, outros entendimentos para afirmar ali uma conclusão, né? Para chegar a uma conclusão. Tá certo? E tivemos aí também a negociação do tempo de intervalo. Para quem trabalha acima de 6 horas, qual o tempo mínimo? 1 hora. Isso pode ser negociado agora? Pode. Tempo mínimo, 30 minutos, mas isso tem que ser objeto de negociação entre empregador e empregado. Não pode o empregador simplesmente impor isso ao trabalhador. Se comprovado, o empregador ele pode ser penalizado. Então, a gente tem que ter muita atenção. Aí, claro, né? A reforma trabalhista foi uma lei que veio aí com algumas lacunas. Aí, em seguida, nós tivemos a edição da MP 808 de 2017. Ela entrou em 14 de novembro de 2017, tentando fazer a reforma da reforma. É isso que as pessoas costumam dizer. E há um fundo de verdade aí. Foi a reforma da reforma. Porém, essa MP, ela já perdeu a sua validade e voltou tudo o que era antes. Ou seja, o que vale nesse momento é exatamente o que está lá na reforma trabalhista, na Lei 13.467 de 2017. Mas como a vida do departamento pessoal não é fácil, né? Nós tivemos a reforma em 2017 e 2018 nós tivemos o quê? Nós tivemos a implementação do e-social. Patrícia, mas o e-social já não existia antes? Sim, o e-social, ele foi criado pelo decreto 8.373 em dezembro de 2014. Então, em dezembro de 2014, ele foi instituído, mas a sua implantação inicial iniciou apenas em janeiro de 2018 para as empresas aí que tiveram um faturamento acima de 78 milhões em 2016. Beleza? Aí foi um alvoroço, né? Aquela situação, o departamento pessoal desesperado para aprender e a enviar as informações, a conhecer os prazos, as regras. Então foi um momento bem difícil. Estamos passando ainda por esse momento, mas agora as pessoas já estão mais acostumadas. Então 2018 foi o momento, o marco inicial aí do e-social. Bom, gente, e em 2019, o que foi que nós tivemos? Nós tivemos a edição da Lei 13.874 de 2019, a Lei da Liberdade Econômica. Lembrando que a sua origem aconteceu, na verdade, com a MP 881, ok? A Lei da Liberdade Econômica, ela trouxe aí muitas novidades em relação às pessoas jurídicas, né? Às empresas de um modo geral. E o nome já está dizendo, a Lei da Liberdade Econômica, ela veio tentar melhorar a vida dessas empresas, ok? Então, o que foi que nós tivemos em relação às questões trabalhistas? Nós tivemos a criação da carteira de trabalho digital. Então, a partir de 2019, setembro de 2019, nós tivemos aí a implementação da carteira digital. Ou seja, nesse caso, o trabalhador, quando ele é contratado, ele não precisa mais apresentar a carteira de trabalho física. Basta o empregador acessar a carteira digital desse novo empregado. Tudo bem? Lembrando, né, que com o e-social, tudo que você envia para o e-social, ou na verdade nem tudo, mas informações que precisam ser registradas na carteira de trabalho, elas são registradas a partir do momento em que você envia essa informação para o e-social. Por exemplo, um reajuste de salário. Então, isso é enviado para o e-social e é alimentado na carteira de trabalho digital desse trabalhador. Tivemos ainda o trabalho aos finais de semanas e feriados. Nós tivemos aí essa previsão. Tivemos também o ponto de exceção. Patrícia, o que é o ponto de exceção? É aquela situação em que o trabalhador ele não precisa bater o ponto quando entra no intervalo, quando sai. Na verdade, ele vai bater o ponto quando fugir o padrão. Então, se a Patrícia ela tem um horário estabelecido de 8 a meio-dia, das 13 às 17, eu não preciso bater o ponto nessa situação. Eu só vou precisar bater o ponto se, por exemplo, na verdade, eu não saí às 17, eu só vou sair às 18. Aí, nesse caso, sim, eu precisaria bater o ponto. Então, a Lei da Liberdade Econômica trouxe essa possibilidade, além da não obrigatoriedade do controle de ponto para empresas que têm até 19 empregados, né? Empresas com mais de 20 empregados. Lembrando que antes eram 10 empregados. Aí, a lei estendeu aí para 20 empregados. Tudo bem? Aí nós tivemos a simplificação do nosso querido e-social. Quem está aí dentro dessa jornada vinha acompanhando o e-social, ele foi uma coisa grandiosa, né? Uma mudança muito impactante na nossa vida. E de repente começou a surgir aí várias polêmicas, várias discussões. Poxa, mas por que que eu tenho que enviar isso? Qual é a necessidade de enviar o aviso prévio? Qual é a necessidade de enviar o banco de horas do empregado? Então, várias situações foram surgindo aí no meio do caminho e o governo achou por bem, dentro da Lei da Liberdade Econômica, trazer essa previsão da simplificação do e-social. Então, com a simplificação, muitas informações exigidas, por exemplo, lá no cadastro do trabalhador, nas informações do trabalhador, passaram a ser facultativas e serão eliminadas do e-social, tá? Assim como a não necessidade do envio do aviso trabalhado, em relação à convocação do trabalhador intermitente, entre outras situações. Então, nós tivemos aí essa simplificação. Bem, e para tentar atender à necessidade prevista na lei da liberdade econômica em relação à simplificação do projeto, nós tivemos aí a edição da nota técnica número 15, que trouxe realmente a parte prática mesmo da coisa, né? Trazendo aí essa simplificação. Tudo bem? Muita coisa, né, gente? Muita mudança. E acredito que você já vinha acompanhando aí essas mudanças, mas não custa nada a gente relembrar, tá? E fazer aqui algumas pontuações importantes. Bem, aí nós tivemos ainda em 2019 a medida provisória 905, considerada também como uma mini reforma trabalhista. Então, olha quantas mudanças o departamento pessoal teve que encarar e continua encarando, porque não vai parar por aí não, tá? A tendência é vir mais mudanças. Por quê? Porque a sociedade está mudando, né? O perfil do trabalhador está mudando, o perfil das empresas está mudando também. E a gente precisa realmente acompanhar essas mudanças. Aí, se eu concordo ou não com algumas mudanças trazidas, é outra coisa, tá? Tem certas coisas que, na minha percepção, não poderiam ter sido implementadas, nesse momento, tá? Mas é fato que a sociedade, aí inclui aí as empresas, os trabalhadores, nós tivemos aí realmente, nós estamos tendo essa mudança aí de perfil, de realidade, de cenário, e a gente precisa realmente acompanhar. E o objetivo sempre é melhorar, né? Claro que não dá para melhorar tudo, mas o objetivo sempre é esse. Então, ainda em 2019, nós tivemos a implementação da MP 905. O que foi que nós tivemos, Patrícia, na MP 905? A criação do contrato verde-amarelo, aquela situação para jovens, né? Para incentivar a empregabilidade de jovens entre 18 e 29 anos. No entanto, o contrato verde-amarelo, ele não pode mais. Vou já falar sobre isso. Tudo bem? Mas nós tivemos a criação do contrato verde-amarelo, tivemos também a previsão da presunção da relação de emprego. Patrícia, o que é isso? Sabe aquela situação do trabalhador que é contratado de maneira informal, ou seja, ele não tem carteira assinada? Então, se for constatado que ele está trabalhando sem carteira assinada, a MP trouxe essa previsão dizendo que existe uma presunção de relação de emprego de no mínimo 3 meses, ok? Então, nós tivemos também essa novidade com a MP 905. Tivemos também a natureza tributária do auxílio alimentação. Antes, como é que é o auxílio alimentação, se pago em dinheiro, ele era tributado, né? Tinha que ter ali a contribuição previdenciária, FGTS e assim por diante. Com a MP 905, ela trouxe expressamente que o vale alimentação, ele não tem natureza tributária, não é para ser calculado nada sobre esse auxílio. Além disso, nós tivemos aí a previsão do desconto da contribuição previdenciária sobre o seguro-desemprego e a extinção do acidente de trabalho, né? A caracterização do acidente de trabalho quando esse acidente ocorresse durante o percurso do trabalhador da sua casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa. No entanto, minha gente, só lembrando um ponto aqui, tá? Foram somente essas as implementações? Não, tivemos muitas outras. Trouxe aqui alguns exemplos, tudo bem? No entanto, a medida provisória 905, ela perdeu sua validade. Então, se você não sabe, uma medida provisória, como o nome já está dizendo, é uma medida provisória. Ela tem um prazo de vida, ela tem um prazo para ser revogada ou para ser aprovada, dependendo da situação, tá? Então, se essa medida provisória ela não é votada em tempo hábil, ela tem um prazo máximo aí de 120 dias para ser votada e ser convertida em lei. Se isso não acontecer dentro desse prazo, ela perde a sua validade. Então, tudo que foi colocado ali naquela MP não pode mais ser aplicado. É exatamente o que aconteceu aqui com a medida provisória 905. Ela foi revogada por outra medida provisória 955, agora em abril de 2020. Detalhe importante, a 955 também foi revogada. Mas aí o governo ele vem prometendo, né, a reedição da medida provisória 905, né? Com certeza vai vir com outra identificação, com outro número, tudo bem? Mas o fato é, por exemplo, o acidente de trajeto, ele permanece ou não permanece? Não, aliás, permanece. Permanece sim. Então, a medida provisória, ela tirou, ela excluiu o acidente de trajeto como acidente de trabalho, porém, como ela teve a sua vigência encerrada, então o acidente de trajeto, considerado como acidente de trabalho, permanece. Então, olha como é importante a gente acompanhar essas mudanças, porque hoje é de um jeito, amanhã a gente não sabe. Então, a gente precisa realmente fazer esse acompanhamento, tá? Que as coisas em relação, não somente ao direito trabalhista, né? Mas a qualquer situação nesse momento. Mas em relação ao direito do trabalho, meu Deus, as mudanças, elas acontecem muito rápido, estão acontecendo à velocidade da luz. Então, a gente precisa realmente estar atentos. E em 2020, o que foi que nós tivemos? Gente, 2020 não conta mais, né? 2020 é para esquecer. 2020 foi o momento mais difícil que nós vivemos e que estamos vivendo ainda. Uma situação que afetou, que vem afetando o mundo inteiro, e claro que isso iria afetar a vida das empresas, dos trabalhadores, da sociedade de um modo geral, e o governo brasileiro ele teve sim que tomar algumas medidas para tentar conter essa contaminação e ao mesmo tempo ajudar as empresas e os trabalhadores a dar continuidade nas atividades, né, nos trabalhos. Então, nós tivemos aí, em 2020, a pandemia pelo coronavírus. Infelizmente, desejo eu que 2021 seja um ano muito abençoado para todos nós, porque a gente está precisando. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre essa situação. Com essa questão da pandemia, nós tivemos a edição do Decreto Legislativo número 6, em março de 2020, vamos só fazer uma correçãozinha aqui, tá, gente? 2020, né? Não foi 2010. E a partir daí, esse decreto ele trouxe a previsão da questão da calamidade pública, e a partir daí nós tivemos a edição de outras medidas provisórias, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a medida provisória 927. A medida provisória 927, editada em 22 de março de 2020, trouxe a previsão do teletrabalho. Patrícia, mas já não existia o teletrabalho lá na reforma trabalhista? Sim, porém, qual foi o objetivo da medida provisória 927? Facilitar a aplicação dessas ferramentas, dessas possibilidades, né, previstas já em lei. Então, teletrabalho foi uma dessas situações. Então, o teletrabalho, o empregador, ele durante a pandemia poderia aí colocar o empregado para trabalhar em casa, ok? Sem um planejamento prévio, desde que ele comunique para o trabalhador, Então, dentro da medida provisória, tem todas as regrinhas para você aplicar, ou quando ela estava vigente, né, aplicar o teletrabalho. Nós tivemos também a antecipação das férias, aliás, a antecipação das férias e a concessão das férias coletivas. Então, a gente já sabe quais são as regras em relação às férias. As férias do trabalhador têm que ser comunicadas para o trabalhador com 30 dias antes de antecedência, tem que respeitar a questão das normas previstas na CLT em relação ao gozo das férias, em relação ao pagamento das férias. Então, a medida provisória 927 trouxe a antecipação, afetou também o pagamento das férias, onde a empresa poderia pagar no mês subsequente, né? E em relação também ao abono pecuniário, paga no final do ano, ali junto com o 13º salário. Então, nós tivemos aí várias mudanças para esse período de pandemia. Tivemos também, falando dessa questão da antecipação, o trabalhador ele nem fechou o período aquisitivo ainda. A empresa já poderia conceder as férias do trabalhador. Além disso, nós tivemos a antecipação dos feriados. O feriado lá do finalzinho do ano, sei lá, do mês X, a empresa já poderia fazer essa antecipação. E, além disso, nós tivemos a aplicação do banco de horas, que na verdade já existia, mas as empresas tiveram mais liberdade, mais flexibilidade para aplicar o banco de horas. E tivemos também o parcelamento do FGTS. Gente, tudo que vocês estão vendo aqui foram só essas mudanças? Não, tivemos outras coisas também. Mas o que é que eu preciso dizer aqui para vocês? O objetivo dessa MP, porque tudo isso aqui já está previsto em lei, né? O objetivo da MP foi flexibilizar a aplicação dessas normas, ok? Facilitar durante o período de pandemia. Esse foi o objetivo. Tá certo? Sem trazer aí prejuízo para as empresas. E tivemos também o reconhecimento da força maior para rescisão. Aí é um ponto bem delicado, que não dá tempo para a gente falar, né? O nosso tempo é muito curtinho, mas eu vou fazer aqui um resumo em relação à MP 927. Ela já teve a sua vigência encerrada, significa que as empresas elas não podem mais aplicar essas opções, né, previstas nessa medida provisória. Ela teve a sua vigência encerrada em 29 de julho de 2020, ok? Patrícia, tudo bem, entendi. Mas as empresas já utilizaram essas ferramentas, essas possibilidades previstas na MP. Como é que fica essa situação? Bom, para as empresas que já aplicaram, não tem o menor problema, continua valendo essa aplicação, tá bem? Tudo bem? Se a empresa fez o parcelamento do FGTS, ela tem garantido aí essa situação, tá bom? Mas ela pode, a partir dessa data, aplicar o teletrabalho, por exemplo. Com essa flexibilização prevista na MP, não pode mais, tudo bem? E isso se aplica também a essas outras opções. O objetivo era flexibilizar, então essa flexibilização, ela não pode mais ser aplicada aí por conta da sua vigência encerrada. Aí nós tivemos em seguida a edição da MP 936, que, na minha opinião, deveria ter sido implementada antes da 927, porque foi a opção mais aderida pelas empresas, ou seja, fazer a redução salarial mediante a redução da jornada. Então, não bastava simplesmente fazer a redução salarial, tinha que reduzir jornada também. E fazer a suspensão do contrato de trabalho. Muitas empresas optaram realmente por fazer essa redução salarial e a suspensão desses contratos. Ela foi convertida na Lei 14.020, 14.020, né, de 2020, e ela trouxe aí várias regulamentações em relação à redução salarial e à suspensão de contrato de trabalho. Muito cuidado com a implementação, com a aplicação dessa lei. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, a estabilidade, a garantia de emprego do trabalhador que foi submetido à redução salarial e suspensão de contrato. Por quê? Porque, na realidade, isso aqui não foi uma norma, ela não é uma norma que prevê o acordo entre as partes, né? Em algumas situações, a empresa vai, faz a redução salarial, faz a suspensão do contrato de trabalho e o trabalhador, ele tem a garantia de emprego. Caso a empresa opte por fazer a rescisão do trabalhador, ela tem que indenizar esse trabalhador, tudo bem? Esse é um ponto muito importante e, infelizmente, muitas empresas estão errando na aplicação dessa medida provisória. Então, a gente tem que se atentar para esse detalhe. E qual é o papel do profissional do departamento pessoal? Você viu aí muitas mudanças, umas não tão novas, mas acho que foi importante a gente falar sobre essa ordem, né, de mudança, essa cronologia de mudança, para a gente entender todo esse movimento que impacta o departamento pessoal. Então, para a gente finalizar aqui, vamos falar um pouquinho rapidamente do papel do profissional de DP diante de tantas mudanças, diante desses cenários que impactam o seu dia a dia, ok? Acompanhar de forma assídua essas mudanças, claro, né? Óbvio, não dá para você ler alguma coisa hoje e ler, sei lá, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Não, tem que acompanhar realmente, gente. Então, é muito importante que você acompanhe as notícias, acompanhe aí as redes sociais, tem muita coisa publicada nas redes sociais para você ficar atualizado e por dentro dessas mudanças. Porque um profissional de departamento pessoal, esse profissional maravilhoso, lutador, ele é valorizado ainda mais quando ele quando ele está atualizado em relação às mudanças. Manter os gestores e os empregados informados, obviamente, né? Então, é muito importante que o profissional de departamento pessoal tenha essa sensibilidade de que essas mudanças, elas não devem ficar restritas ali ao departamento pessoal, no sentido de só o departamento pessoal saber do que está acontecendo. É muito importante, se você é contador, por exemplo, é muito importante que você, como contador, mantenha os seus clientes informados. Aí, nesse caso, entra aí o profissional do DP que vai conversar com o contador. Olha, vamos marcar aqui um momento com os nossos clientes para a gente falar dessas mudanças. Eu, inclusive, quando saiu a reforma trabalhista, ministrei muitas palestras sobre a reforma trabalhista dentro das empresas, contratada pelo contador, né? O contador promovendo esses eventos para os seus clientes. Então, é muito importante. Se você trabalha no departamento pessoal de uma empresa, que você cuida das rotinas de DP de uma determinada empresa, chama os gestores. Conversa sobre essas mudanças, explica o que é que está acontecendo, que você, nesse caso, você vai ter uma colaboração maior desses gestores, inclusive dos trabalhadores, né? Porque quando a gente se comunica, tudo fica mais fácil, tá certo? E claro, né? Evitar achismos na aplicação dessas normas trabalhistas, tá bom? Foi o que eu falei lá no iniciozinho, olha, cuidado na hora de tirar dúvida pelo WhatsApp, pelas redes sociais, é sempre bom você ler e ver realmente, compreender o que você está lendo, tá bom? Para depois você tirar algumas conclusões, tá certo? E respirar fundo e não pirar, claro, né? Porque com tantas mudanças é difícil você manter a sanidade mental. Mas é isso, gente. Eu acho que o importante nesse momento é você estudar, se manter atualizado, sempre manter contato com pessoas da mesma área, né? Porque ninguém sabe de tudo, a gente sempre está aprendendo uma coisa nova, a gente sempre está fazendo essa troca de experiência, e isso é muito legal, é muito bacana. E a gente precisa realmente se conscientizar que o momento que nós estamos vivendo, e não somente de pandemia, tá certo? Essas mudanças, as normas trabalhistas, a gente precisa realmente estar por dentro e assim se tornar um profissional ainda mais completo, tá bom? E sem falar que tudo isso facilita, esse conhecimento a mais, facilita as suas rotinas no departamento pessoal. Quando você tem esse conhecimento, tudo fica melhor, tá bom? Então, o meu desejo aí é de dias melhores. Pode ter certeza que 2021 será um ano muito melhor que 2020. Pelo menos é assim, é o que eu desejo. Então, eu desejo boa sorte para você, profissional do DP. Tenha sucesso na sua vida profissional. Quero agradecer aqui a sua participação. Espero ter esclarecido aí algumas questões em relação a essas mudanças, a essas atualizações. E a gente se encontra em outras oportunidades. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.
Thank you.